iniciar uma investigação criminal. Isto é, por um lado, cria esse alarme social, por outro lado, retira os instrumentos às polícias. No que respeita ao prazo de conservação de dados, o projeto de lei do PSD estabelece uma diferenciação entre os dados de tráfego e de localização, com um prazo de 12 semanas, e outros dados, sendo que para estes mantém o prazo de um ano, como aliás é permitido pela jurisprudência. Seguiu-se aqui uma abordagem semelhante à da lei alemã, que prevê um prazo de até 10 semanas. O projeto de lei do PCP, neste aspecto, é próximo do PSD, prevê um prazo de conservação de 90 dias, que é quase 12 semanas, embora para todo o tipo de dados. O projeto de lei do Chega fixa um prazo de 6 meses para todo o tipo de dados. Eu não vou fazer aqui uma comparação fina de todos os aspectos. Gostaria apenas de dizer que também aqui a proposta de lei do Governo se distingue porque aproveita o prazo previsto no número 3 do artigo 6º. Esquecendo, porém, que é um prazo máximo. Essa lei do artigo 6º, essa disposição do artigo 6º da lei 41/2004, diz que os dados podem ser conservados e até ao final do período de faturação. Isto é, as operadoras podem conservar os dados para faturação e o que o Governo quer dizer é que as polícias passem a utilizá-los se e quando esses dados forem conservados para efeitos de investigação criminal, com esse desvio de finalidade. Há também diferenças quanto à entidade que faz a notificação ao visado. Enfim, embora nos pareçam que sejam diferenças superáveis quanto à questão de saber se devem ser os próprios fornecedores de serviços a notificar o tutelado dos dados ou a autoridade competente ou a autoridade judiciária de que eles foram cedidos. Quanto ao local do armazenamento, o projeto de lei que o PSD apresentou prevê que eles sejam conservados em Portugal ou noutro Estado membro da União Europeia, proíbe, portanto, a transmissão de dados a autoridades judiciárias e autoridades de política criminal de Estados que não sejam membros da União Europeia. Não nos parece que seja necessário que eles sejam conservados em Portugal, na medida em que outro Estado da União Europeia ofereça garantias semelhantes. E quanto ao acesso por parte das entidades competentes, é um aspecto que não está provavelmente em causa. Há ligeiras diferenças entre os projetos. Eu vou saltar esse aspecto, uma vez que não nos parece que seja o mais relevante. Gostava também de dizer que o projeto de lei do PSD e também do Chega contém normas de direito transitório. Fizemos um esforço por determinar a partir de quando é que os dados têm de ser destruídos e até eventualmente por salvaguardar os processos pendentes em que já tenha sido deduzida a acusação. Temos consciência que esta norma pode suscitar problemas de constitucionalidade e estamos disponíveis para a rever ou alterar a inconformidade. Porquê é que entendemos que a nossa proposta é a melhor? Parece-nos ser a mais equilibrada. Não abdica de um regime dos metadados. Isto é, mantém a utilização, a possibilidade de utilização desse instrumento, que até há pouco tempo o Governo, quando criticou o Tribunal Constitucional, dizia que era imprescindível. Prevê, não prevê um desvio de finalidade de bases de dados criadas para outro efeito e com um prazo de conservação meramente voluntário. Prevê a possibilidade de conservação por um prazo mais curto de geolocalização e também de dados mesmo que não gerem faturação. Isto é, não deixa dependente a investigação criminal de bases de dados para faturação. Penso que o Governo se terá deixado impressionar pela comparação com a permissão da conservação de dados para efeitos de faturação e por isso entendeu que devia recorrer a isso. Mas é uma abordagem insuficiente. Dito isto, gostava de acrescentar o seguinte. Temos consciência de que as diversas propostas, e também a nossa, podem ser certamente melhoradas na especialidade. Isso mesmo resulta, aliás, da densificação dos critérios da proporcionalidade que foi feita recentemente no acórdão sobre o regime irlandês do Tribunal de Justiça da União Europeia de 5 de abril de 2022. Esse acórdão veio deixar claro que é possível uma conservação seletiva dos dados de tráfego e dos dados de localização, desde que seja com base em elementos objetivos e não discriminatórios. Por exemplo, em função das categorias de pessoas ou de um critério geográfico, desde que seja por um período temporalmente limitado ou estritamente necessário. E veio também deixar claro que não viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que é indispensável para a investigação de certa criminalidade online, a conservação generalizada e indiferenciada dos endereços IP atribuídos à fonte de uma ligação. Temos, por isso, preparado para a discussão na especialidade um texto de substituição. Um texto que permita a conservação dos endereços de protocolo IP, protocolo internet atribuídos à fonte de uma ligação, como até agora, pelo prazo de um ano. Um texto que permita ao titular dos dados opor-se à conservação, portanto autoriza a sua conservação, salvo se for exercido esse direito de opting out. Um texto que não permite essa oposição quanto a certas categorias de pessoas e quanto a dados colhidos em certos locais, como locais estratégicos, como aeroportos, estações, zonas de portagem, certas zonas turísticas e relativas a certas pessoas que sejam suspeitos ou arguídos ou já condenados pela prática de crimes graves enquanto se mantiver a responsabilidade criminal. Esse texto, seguindo as indicações do Acórdão de Abril de 2022, diz que os locais e pessoas devem ser selecionados com base em critérios objetivos e não discriminatórios, constando de um despacho fundamentado que deveria ser emitido pelo Procurador-Geral da República. Pensamos que é um aperfeiçoamento que elimina os problemas de uma conservação generalizada dos dados, ainda que por um prazo mais curto, e que ele deverá poder ser discutido na especialidade. Por isso, tendo em conta esta possibilidade de aproximação das abordagens dos diferentes projetos, designadamente do projeto do PSD e do Governo, que, embora, como disse, seja claudicante quanto ao regime dos metadados, não é incompatível com o do PSD, podendo ambos ser como que reunidos no mesmo texto, pensamos que é possível fazer isso na especialidade. A nossa responsabilidade e a responsabilidade de todos os deputados é tentar encontrar soluções que sirvam ao interesse público e o país. O PSD não se especializou e não se especializa em fazer oposição de forma destrutiva, de forma estridente ou a ver quem fala mais alto, mas tenta antes encontrar respostas viáveis e com credibilidade. Por isso apresentámos este projeto. Por isso também apresentámos um requerimento de baixa sem votação e estamos confiantes de que será possível encontrar uma solução. Demos o nosso contributo, demos o nosso primeiro passo, o primeiro passo para esta discussão e estamos, por isso, dispostos a aperfeiçoar o projeto que apresentámos. Esperamos que os outros grupos parlamentares também estejam e o Governo também e saudamos a disponibilidade para esse trabalho. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado. Tem a palavra para o formular o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, agradecer o conteúdo da intervenção, porque creio eu, e acho que deve-se reconhecer, este não é um tema fácil. É um tema que pode ser dado a muitos populismos e eu creio que o tratou de forma séria, apesar da divergência de opiniões que temos em diversas das matérias. Como sabe, o Bloco de Esquerda votou contra a lei que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Há um certo sacudir de água de capote da parte do PSD, porque diz que o Governo não fez nada, mas quando já em 2014 o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que esta diretiva e por isso as leis que lhe estavam conexas não respeitavam a Carta de Direitos da União Europeia, quem estava no poder era o PSD e não fez nada sobre a matéria, desde essa altura até agora, o PSD que defendia esta lei não pretendeu alterar, mas eu sobre essa matéria não quero meter a foice em guerra alheia, é o debate entre PS e PSD, queria apenas fazer-lhe uma pergunta muito direta sobre o projeto de lei que apresentam e uma pergunta que na prática é alargada, quer ao projeto de lei do Chega, quer ao projeto de lei do PCP, porque em todos eles há uma indicação de que os dados devem ser guardados em território português ou europeu. No fundo, em território cuja lei respeite ou a Constituição da República Portuguesa ou a Carta de Direitos da União Europeia. E eu, acompanhando a pretensão de salvaguarda dos dados e dos direitos dos cidadãos europeus e portugueses à salvaguarda dos seus dados, eu creio que há aqui um problema real. E por isso a pergunta que eu lhe faço muito diretamente é se tem capacidade de nos responder que existe uma solução que permita implementar a lei que atualmente o PSD está a propor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, PSD.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sabemos que o Bloco de Esquerda tende a votar contra as iniciativas que garantam o direito à segurança, à investigação criminal e, portanto, também o direito à liberdade dos portugueses, porque não há liberdade sem segurança. Não vou agora recordar a votação desta lei, quero apenas dizer que a generalidade dos países europeus tem leis semelhantes a estas. E havia até uma diretiva nesse sentido, pelo que se não tivesse sido aprovado um regime sobre os metadados, o Estado português teria violado essa diretiva. Portanto, sabemos que esse voto contra do Bloco de Esquerda provavelmente teria acarretado essa violação da diretiva de 2006. Nós somos responsáveis para que isso não tenha acontecido. Mas quero dizer que não concordo com que o PSD esteja a sacudir a água do capote, para usar a expressão que utilizou. O acórdão que invalidou a diretiva é de abril de 2014, mas não era nessa altura claro quais eram as consequências que essa decisão teria imediatamente para a legislação nacional. Foi só em 2016 que a primeira lei nacional foi invalidada, a lei sueca, e depois há acórdãos posteriores de 2020 sobre a lei belga e a lei francesa. E em 2019, a Provedora de Justiça apresentou no Tribunal Constitucional o pedido de declaração de inconstitucionalidade. Portanto, embora nós possamos dizer que isto era, de certa forma, previsível desde 2014, dizemos isso agora a posteriori. Na altura, pelo menos naquele ano em que o PS ainda esteve no governo até ser afastado em 2015, penso que não era, digamos, exigível que fosse tomada logo uma iniciativa. Mas pelo menos posteriormente, depois de 2016, ou pelo menos depois de 2019, aí sem dúvida, houve inércia negligente. Quanto à pergunta que me faz, bem, nós entendemos que o regime de conservação de dados noutros territórios da União Europeia pode dar as mesmas garantias desde que eles prevejam uma comissão de proteção de dados, como a que está prevista na Constituição Portuguesa. É esse o fundamento para a declaração de inconstitucionalidade neste aspecto da lei portuguesa, é que ela permite a transmissão para fora da União Europeia, mesmo para territórios onde não há organismos administrativos de proteção de dados. Portanto, pensamos que isso tem de ser avaliado caso a caso, estamos disponíveis para que isso seja incluído na especialidade por uma restrição à transmissão, mas pensamos que não há necessidade para prever, como, enfim, numa espécie de assomo de nacionalismo, defende o PCP, que os dados tenham de ser conservados em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 79, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sabido que o acordo do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional vários artigos da lei, da denominada Lei dos Metadados, colocou várias questões importantes e relevantes. O primeiro ponto que gostávamos de fazer sobre isto foi o seguinte: não foram restringidos os efeitos que este alcance poderia ter tido. E deveriam ter sido, na nossa perspectiva. E isto não é querer dar indicações aos tribunais, é dar a opinião genuína de um agente político preocupado com a segurança dos seus cidadãos. Neste momento são afetados processos pendentes, milhares de investigações, colocação em causa de recolha de prova e, sobretudo, e muito importante, a prisão preventiva. Porque muitos dos nossos compatriotas podem não ter noção da importância que a decisão do Tribunal Constitucional teve para a manutenção ou não de prisão preventiva em muitos dos processos sobre terrorismo, burlas e outros em Portugal. É verdade que o Governo deveria ter agido. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2014, novamente em 2016 e novamente em 2020. E o Governo nada fez. Mas aqui, Sr. Deputado Mota Pinto, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Não é só o Governo que tem responsabilidade sobre isto. Como já foi dito, em 2014 era o PSD que estava no Governo e nada fez sobre isto. Mas em 2016, data da nova decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o PSD era o maior grupo parlamentar, era o maior grupo parlamentar desta Casa e não apresentou nenhuma iniciativa para corrigir este ponto. A senhora professora